Os cumprimentos, esse foi o Francisco Alazans Lacerda, presidente do Sintoresp. Então, de imediato, vamos agora passar a palavra ao diretor de Relações Governamentais do McDonald's, senhor Pedro Pagazzi.
Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, em nome de quem eu cumprimento os demais parlamentares presentes, senhoras e senhores, companheiros da mesa. O McDonald's é uma empresa multinacional da América Latina e ela veio para foi implementada no Brasil em 2007 através da Arcos Dourados. A Arcos Dourados é uma subsidiária que comprou o direito de usar a marca McDonald's em 2007. Sobre o jornada móvel variável, sobre hora extra, o McDonald's, em junho do ano passado, foi uma das primeiras empresas no Brasil a adotar o ponto eletrônico. E em todas as suas lojas, em todas as suas 600 lojas. E o ponto eletrônico biométrico, ou seja, o funcionário tem que chegar, ele entra dentro do restaurante, tem que colocar a sua digital. E como foi afirmado aqui pelos nossos desembargador, pelo nosso auditor, pela representante do Ministério do Trabalho, né, é um sistema que é aceito como um sistema que seria, pelo menos teoricamente, seguro e que evitaria todos esses tipos de fraudes que estão sendo colocados, inclusive, a senhora acabou de falar justamente a respeito disso. No McDonald's nós não temos horas extras. As poucas horas extras são na parte administrativa, não entram nos nossos restaurantes e que elas são pagas normal de acordo com a lei. E nós, maioria dos nossos empregados, 67% dos nossos empregados são menores de 21 anos. E a lei proíbe que a gente faça hora extra com os menores empregados, então nós não praticamos esse tipo de... Importante ressaltar que nós temos, o senador, em torno de 40 mil funcionários no Brasil, 40 mil funcionários que batem esses pontos. E a gente acredita que a gente possa ter cometido um ou outro deslize nesse, e o que é perfeitamente aceitável, nós não estamos cometendo, usando qualquer de má fé, tanto que nós temos ponto para comprovar isso. Então, se aconteceu, nós viemos aqui justamente para iniciar um grande diálogo com essa casa, com o governo brasileiro, com as centrais sindicais, com os sindicatos, com as entidades patronais. Acho super importante e valiosa essa participação da Comissão de Direitos Humanos, né? Nós, o McDonald's, quando adotamos esse sistema, nós adotamos porque nós achamos que ele é justo na valorização do jovem. Nós somos a primeira empresa do Brasil que, no programa de primeiro emprego, hoje, nesse momento, estamos dando trabalho de primeira vez para 2 mil jovens aqui no Brasil. É a única empresa na América Latina que faz isso. Eu acho que isso tem que ser valorizado, acho que isso tem que ser respeitado, e acho que mais ainda que as exceções elas não devem se transformar numa marca negativa de uma empresa como essa reconhecida mundialmente, né? Então, a nossa colocação é justamente isso. É justamente essa, é abrir esse canal de diálogo, principalmente, nos colocar à disposição para qualquer correção de qualquer tipo de justiça ou injustiça cometida com os empregados. Achei muito importante o que foi colocado no vídeo, no que diz respeito à informação da nossa funcionária que faz a contratação. Ela tem que ser mais bem treinada. Apesar de nós gastarmos hoje em torno de 40 milhões de reais por ano no treinamento dos nossos funcionários, realmente nós precisamos de aperfeiçoar esse tipo de treinamento. Então, gostaria de deixar à disposição da comissão, gostaria de deixar à disposição dos auditores, dos desembargadores, do Ministério, das centrais, a nossa abertura para um diálogo mais franco, mais aberto, mais transparente, onde que a gente possa não só discutir esse tipo de denúncia num fórum como esse, mas também melhorar o nosso tipo de ação dentro da empresa. Gostaria de dizer que a Arcos Dourados ela vem desenvolvendo um trabalho junto ao Ministério Público do Trabalho em São Paulo, onde que nós firmamos um termo de acordo de conduta, onde 65 itens foram detectados dentro do nosso restaurante. Nós já cumprimos quase todos. Nós temos uma reunião o mês que vem com as próprias procuradoras, onde nós vamos apresentar o resultado. Ele foi firmado em 2009, teria validade de 4 anos, e nós estamos apresentando no segundo ano do TAC um resultado extremamente positivo. Então, fomos convidados pela primeira vez a participar, estamos aqui, vamos dizer, numa situação até solitária, né? Porque nós temos vários representantes que, aqui do segmento que não é da indústria, não é do comércio, mas viemos sim aprender, viemos contribuir, viemos pedir aos sindicatos e as centrais que nos auxiliem nessa caminhada. A Arcos Dourados é uma empresa nova, ela tem 4 anos de vida aqui no Brasil, tem que aprender muito. Não existia uma diretoria de relações governamentais, está sendo montada agora, justamente para dirimir esse tipo de problema. Então, eu gostaria de me deixar a Arcos Dourados, através da nossa diretoria de relações governamentais, à disposição da comissão, das centrais, e me coloco à disposição para outros esclarecimentos também. Obrigado.
Cumprimento ao doutor Pedro Pagzi. Eu quero dizer que, para mim, independente da denúncia, o importante foi o senhor não... Desculpa a expressão, mas é uma expressão para o senhor positiva. Não fugir do debate. Vossa Excelência vinha. A minha assessoria informou que havia um vídeo. Vossa Excelência, não tem problema, vamos aí, vamos ver o vídeo. E vamos debater, vamos ver onde é que nós erramos, o que podemos acertar. Eu acho isso muito positivo. Né? Eu acho que o super negativo é quando o camarada quer desconhecer que existe um fato, não vem, não se apresenta, e a sua oposição, espero que as centrais e o movimento sindical que está aqui, se apodere da sua fala, quando Vossa Excelência diz que está aberto ao diálogo, do entendimento, corrigir o que porventura esteja errado, como mostrou o vídeo. Vossa Excelência não se preocupou em nenhum momento em negar o vídeo, pelo contrário, Vossa Excelência, olha, eu vi coisas no vídeo que, pelo que eu vi, que Vossa Excelência também discorda e que poderia ser construído uma negociação para que a gente aponte novas balizas para o grande entendimento entre quem emprega e quem trabalha, e aqui é o papel do movimento sindical. Porque a audiência pública que a gente faz, fizemos tanta, e alguns dizem que nós trabalhamos pouco ainda, só nesse semestre foram 70 audiências públicas, 74 agora, só nesse primeiro semestre. E todas elas com temas como esse que nós estamos debatendo aqui. E, enfim, ainda temos que atender as demandas que o movimento sindical sabe de viajar todo o Brasil. E para te ver como as críticas vêm para todo lado, né? Sempre tem crítica dizendo que a gente não trabalha tanto quanto deveria. Eu não digo a nós todos, né, que estamos na vida pública. Mas, enfim, vamos continuar nosso debate. Depois nós vamos ter, inclusive, todos os convidados vão poder usar a palavra e Vossa Excelência também vai poder usar a palavra, se assim entender. Então, eu passo a palavra nesse momento ao Manuel Messias Nascimento Melo, secretário nacional de Relações de Trabalho, que representa aqui o Arthur Henrique da Silva Santos, presidente da CUT.
Bom dia a todos e todas. Eu quero cumprimentar e agradecer pelo convite o senador Paulo Paim, ex-secretário-geral da CUT. Nós sempre fazemos questão de registrar isso, porque o senador Paulo Paim saiu da líder sindical, mas continua ligado nos temas trabalhistas, no direito do trabalho. Nós orgulhamos dele ter sido nosso secretário-geral. Me parece que foi o primeiro secretário-geral, né, Paulo Paim? o primeiro secretário-geral da fundação, no 83, 85. Exato. E eu falo isso porque a semana passada nós lançamos um vídeo, a CUT lançou um vídeo inédito da primeira conclate. Está sendo hoje à noite, são dois vídeos, um vídeo feito na época, 81, da primeira conclate, e outro com o ex-presidente Lula comentando aquele momento histórico do processo. É muito interessante ver. Mas eu me permito mudar um pouco minha fala. Eu fiquei extremamente estimulado, vou usar o termo estimulado para não... porque eu creio que o ambiente de debate exige isso, a mudar um pouco minha fala e tratar de um aspecto aqui importante, e esse vídeo me ajudou nessa direção. Primeiro, como foi dito aqui pelo desembargador Luiz Alberto Vargas, o Brasil está tendo um momento raro na sua história, eu creio que inédito, de estar num período, um largo período de democracia, em que as centrais sindicais, os partidos operários, comunistas, todas as expressões políticas de direito não podem se expressar livremente. Centrais sindicais existem e se organizam e são reconhecidas como tais. Com essa coincidência histórica desse período acontecer, com também um já longo período de crescimento com distribuição de renda, com geração de emprego. Nós estamos nas regiões metropolitanas, no que os economistas chamam de quase pleno emprego, porque uma taxa girando em torno de 6% nas regiões metropolitanas. Isso, nós estamos caminhando para ser, no próximo período, segundo os economistas, a quarta ou quinta economia do mundo. Isso nos permite fazer um debate sobre que modelo de desenvolvimento nós queremos, em situação extremamente confortável, porque podemos mexer, definir políticas para mudar relações, questões estruturais no Brasil que está na nossa agenda pendente e que não foi possível tratar, no momento em que todos os setores sociais, inclusive os empresários, podem se dar ao processo de debate, porque tem grandes lucros, está crescendo, todos estão teoricamente ganhando. Então é mais fácil pensar na distribuição de renda, é mais fácil pensar que não é suficiente gerar emprego, não é suficiente gerar qualquer emprego. Há que se gerar emprego de qualidade. Há que se gerar emprego submetido aos padrões de trabalho decente proposto pela OIT. Nós podemos fazer isso. E significa mudar as relações de trabalho no que tem de arcaico. E a relação de trabalho no Brasil carrega muito de arcaico. É uma relação de trabalho em que a propriedade da empresa por parte dos seus donos é superior e acima de qualquer direitos. Mais ainda. Ainda é visto como natural que o trabalhador não pode exigir cumprir direitos. Porque exigir cumprimento de direito é insubordinação. É insubordinação passível de demissão. É tão anacrônica as nossas relações de trabalho que não é aceito a ação sindical dentro da maioria das empresas. Nós não temos dentro da maioria das empresas ação sindical. Ou seja, o trabalhador não pode exigir direito e não pode ter ação sindical dentro da empresa. É tão anacrônica essas relações que faz com que a maior parte dos problemas que existe na relação contratual, a relação de trabalho é uma relação contratual entre o trabalhador e a empresa. Os problemas que existem no cumprimento deste contrato só é resolvido quando o trabalhador, na maioria das vezes, sai da empresa. Só é resolvido no momento da sua rescisão de contrato. E mais, em muitas e muitas vezes, cerca de 2 milhões de vezes ao ano, é resolvido no assunto trabalhista, na justiça do trabalho. Então, nós estamos falando de uma situação de anacronismo que tem que ser superada. Nesse cenário aí, nós temos que discutir o componente de jornada de trabalho. Jornada de trabalho é um dos principais aspectos da relação contratual trabalhador-empregador. Relação que já é desequilibrada em si. A relação entre o capital e o trabalho, o capital e o trabalhador, é desequilibrada em si. Porque ao trabalhador resta vender o seu tempo de trabalho para fazer algo que ele aprendeu a fazer. Ele vende o seu tempo de trabalho. O tempo de trabalho do trabalhador na empresa não é um voluntário. Não é por desejar trabalhar voluntariamente, porque é bom trabalhar, que ele submete a jornada de trabalho exaustiva. Ele submete a jornada de trabalho exaustiva porque o salário que ganha na jornada de trabalho mais normal ou padronizada legalmente não é suficiente para ele ter uma vida digna. É só isso. Não é porque gosta de trabalhar. O gostar de trabalhador, o trabalhar é importante para o ser humano, seja trabalhador, seja empregador, né? Dentro de um padrão que permita ter uma vida digna. Não é suficiente pensarmos, e aí eu repetiria, não é bom para a nossa juventude estar gerando primeiros empregos, o jornada de trabalho menores, com este tipo de jornada que o McDonald's oferece. É uma questão objetiva. Este padrão, me permita, Calazans, não é novidade para a McDonald's. É o padrão que é utilizado nos Estados Unidos. É o chamado trabalho parcial, o trabalho particionado, a soma de várias horas de trabalho ao longo da semana, compondo a jornada de trabalho. Essa é colocar o trabalhador, de fato, sem nenhum controle da sua jornada de trabalho, tendo a sua vida dirigida pela empresa. Isso é anacrônico. Nós não podemos almejar o padrão, desculpa quem pode não gostar dessa experiência, nós não podemos realizar o desejo de boa parte do empresariado brasileiro que quer que aqui no Brasil se instale o padrão de relações de trabalho chinês, do Sudeste Asiático, em que não há regras de proteção. O Estado tem que proteger. É da relação, é inerente à relação capital-trabalho. O Estado tem que agir na relação capital-trabalho como um Estado protetivo. E isso inclui permitir e controles, fiscalizações e permitir ação sindical. E aí, vindo ao ponto eletrônico, efetivamente, o problema está... Duas palavras, foi bem lembrado aqui. O problema é uma relação de trabalho contratual. O tempo é a unidade que mede o trabalho de quem está vendendo o seu tempo. Portanto, o tempo tem que ser verificável pelas duas partes de forma inviolável. Este é o aspecto básico. Qualquer sistema que não permita isso está sujeito a fraude. Desde o sistema manual que nós temos, e é lamentável perceber que algumas estatais brasileiras, senador Paulo Paim, entrada em vigor agora, dia 1º, na noite anterior, no final da tarde anterior, orientou todas as suas unidades espalhadas pelo Brasil para implantar o ponto manual, porque se recusava a sentar para negociar com o sindicato um outro tipo de sistema de ponto. É claro que o sistema manual é sujeito a fraude. É claro que o sistema mecânico é sujeito a fraude. É claro que o sistema eletrônico é sujeito a fraude, mesmo o REP pode ser sujeito a hackers. O que é a diferença central? É você instalar o princípio da inviolabilidade e de ser verificável por empregado e empregador. Essa é a diferença central. Qual a alternativa? Por que a recusa dos empresariados a utilizar a alternativa que a própria portaria coloca, que é a da negociação coletiva? Por que sentar para negociar coletiva, negociar com um sindicato o tempo de trabalho do trabalhador, é sentar para negociar o principal aspecto da relação contratual? É como está sendo vendida e sendo paga aquelas horas de trabalho. A recusa é porque a maioria dos empresariados brasileiros ainda quer se manter na situação anacrônica que não permite a negociação coletiva. Essa é a realidade da nossa vida cotidiana sindical. A maioria ainda recusa a negociação. Recusa a negociação coletiva, recusa a existência de outros mecanismos de verificação do ponto por parte diretamente dos trabalhadores.